Mas existem algumas situações que potencialmente poderiam acontecer aqui dentro. Por exemplo, uma situação que você tem N' (N') 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 (N) com N igual a N' mais N quadrinhos, N igual a N' mais N quadrinhos. Então, esse aqui é um jeito desse experimento de experimento acontecer, aonde houve interação entre grupos de partículas. O nome em inglês, né, desse negócio é clusters, né? Houve interação entre clusters. Então, esse cara aqui, ninguém desse cluster, ninguém desse grupo de partículas, interagiu com ninguém desse grupo de partículas. Eles interagiram isoladamente entre si. Tá certo? Isso não é bom. Né? Eu prefiro analisar um processo onde todo mundo interage com todo mundo, porque eu sei que um processo como esse, onde só um pedaço do pessoal interage com uma galera e outro pedaço atrás de outra galera, esse pedaço, esse processo aqui, a probabilidade dele acontecer, ou a amplitude de probabilidade dele acontecer, é o produto da amplitude de probabilidade disso, que é o produto disso. Né? Quer dizer, se eu souber descrever bem os processos onde todo mundo interage com todo mundo, essas situações aí estão automaticamente descritas. É só fazer o produto das matrizes S. Tá certo? Então eu vou eliminar essa hipótese também. Se houvesse uma coisa como essa, então eu teria que ter que a energia total desse grupo de partículas tinha que ser igual à energia total desse subgrupo de partículas. O momento total desse subgrupo teria que ser igual ao momento total desse subgrupo. Isso vai se manifestar de que forma? Com você tendo uma subdelta de conservação. Uma delta só dessa energia sendo igual a essa subenergia. Uma outra delta dessa energia sendo igual a essa outra. Quando você pegar e mandar aquele M módulo M beta alfa, como colocar um calcular o módulo dele ao quadrado, você vai ter que se virar com o quadrado também dessas subdeltas. E isso não te traz informação nova nenhuma sobre o processo de espalhamento. O seu processo de espalhamento que você quer é justamente um processo onde todo mundo interage com todo mundo, onde não há clusters separados. Se você souber descrever esse processo, descrever o processo onde alguns clusters interagem separadamente é só fazer o produto. Não tem problema. Então nós vamos eliminar essa possibilidade também. Do que eu falei até agora, isso significa que esse M beta alfa que eu escrevi ali não contém subdeltas de conservação, ou seja, é uma função completamente regular de beta e de alfa. Certo? Tudo quanto é delta que pode ter esse processo, por hipótese, eu estou supondo que está aqui do lado de fora. Está ok? Está claro isso aí, gente? Está na hora de perguntar.
Agora a questão é, e as outras conservações todas?
E as outras?
Conservações.
De quê?
Que poderiam existir. Você mesmo falou que poderia ter um monte de conservações.
Carga elétrica, por exemplo, né? Etc. Tudo isso pode ser estudado. Né? É uma boa ideia, cara. Eu acho que vou tentar falar sobre isso no futuro. Talvez na hora que vem. Eu acho que dá para falar sobre isso tranquilamente, sempre sem maiores problemas, dentro do contexto da teoria não relativista. Né? Dá para generalizar essa coisa. Eu tenho essa discussão feita com a teoria relativista. A teoria não relativista, eu tenho a impressão que não tem impedimento nenhum para a gente fazer isso. Vou falar sobre isso também. Né? O fato é que as conservações de outros números quânticos podem ser implementados sim no nível da matriz S, sem problema nenhum. Mas eu vou tentar mostrar para vocês com calma como é que se faz isso devagarinho. Tá? Então, beleza. Então, vamos resumir aqui mais ou menos o que está acontecendo. Né? Nós queremos calcular coisas que possam ser medidas experimentalmente. Então, coisas que a gente mede experimentalmente têm a ver com probabilidades, e não com amplitude de probabilidade. A matriz S é uma amplitude de probabilidade. Então você precisa calcular em algum momento o módulo da matriz S ao quadrado. Então, se você olhar para essa expressão que está aqui, né, agora com todas as nossas hipóteses, calcular o módulo ao quadrado do S θ alfa significa o módulo ao quadrado do N θ alfa vezes coisas desse tipo. Delta ao quadrado nunca é bem-vindo, porque imagina que você tivesse aqui uma delta de x ao quadrado. Tá? Como é que funciona isso aqui? Isso aqui você poderia usar uma das deltas que estão aqui dentro da sua integral e escrever assim, integral em dx de delta de x, delta de x, f de x. É isso? E a propriedade da delta é de que ela pega a função que está aqui e te devolve f de zero. Né? Então isso daqui deveria te dar delta de zero, f de zero. Mas isso é indeterminado. Né? Então ninguém gosta de delta quadrada. Delta quadrada é uma distribuição que não está bem definida. É uma distribuição. Né? Então o nosso problema é trabalhar essa expressão dessas deltas, e a nossa estratégia vai ser substituir as variáveis que estão entrando ali por variáveis discretas. Para a gente conseguir isso, a ideia é a gente colocar o nosso sistema numa caixa, certo? Essencialmente. Como não dá tempo de fazer isso hoje, direitinho, vamos deixar para a hora que vem, sexta-feira, certo? Na sexta-feira a gente coloca o sistema numa caixa, vamos ver que a gente tem que mudar a normalização dos nossos estados, para que eles deixem de ser normalizados, que a gente quiser, passem a ser não normalizados. Então tem que normalizar novamente mais os meus estados, e esse novo fator de normalização vai envolver tempo e volume. Certo? Aí nós vamos obter expressões com o módulo de S θ alfa ao quadrado com esses termos de volume explícitos. E aí a gente vai negociar o que a gente faz com cada termo.